Alô, alô, pessoal! Esse é o Sales Enablement Brasil Podcast. Eu sou o Matheus Gomes, sou um dos criadores e colaboradores da comunidade de Sales Enablement Brasil. Esse podcast onde vamos trazer profissionais das áreas que formam a tríade do ecossistema de Sales Enablement: pessoas, processos e tecnologia. Hoje temos mais uma convidada especial. Apaixonada pela construção de time de vendas, sólida experiência em estruturação e gestão de processos de vendas, canais de vendas, atendimento B2C, B2B e canal indireto, e são 7 anos gerenciando equipes de alta performance, sempre focada na obtenção de resultados expressivos por meio de metodologia orientada a dados e desenvolvimento de grandes equipes. A convidada de hoje é a Raíssa Flores, Head Comercial e sócia da Remessa Online. Raíssa, muito obrigada por aceitar participar do Seb Podcast e bem-vinda. Começando, né, como você entrou na área comercial?
Oi, Matheus. Oi, pessoal. Na verdade, primeiramente, né, deixa eu agradecer aqui esse espaço. Sales Enablement Brasil vem fazendo um super trabalho aí, né, com vários conteúdos bacanas. Então, é uma honra para mim estar aqui podendo dividir um pouco da minha jornada com vocês. Bom, Matheus, a minha história na área de vendas, ela é curiosa, porque, na verdade, isso nunca esteve dentro dos meus planos, né? Eu acabei caindo de paraquedas e me realizei. Bom, tudo começou nessa formada em relações internacionais e economia, e tudo começou na minha jornada. Passei por grandes empresas, então comecei minha carreira na Ambev, e eu comecei, na verdade, na área de gente, no RH, montando treinamentos e desenvolvimento para a liderança. Então, eu achava que eu ia seguir essa carreira, e um dia me falaram: Raíssa, você é muito vendedora, você vende sonhos para as pessoas. E quando a gente está na área de gente, né, no RH, nada mais é do que a gente está vendendo um produto, basicamente a empresa que a gente trabalha, né? Mas eu ainda não tinha me dado conta disso. Depois eu passei por outra grande empresa, né, dentro da Cremer, passei pelo processo de trainee e comecei a minha jornada ali em trade marketing e fui me aproximando da área de vendas. E em um determinado momento chegou a oportunidade de eu montar um time de vendas marketing. Voltado ali para o mundo de medicina diagnóstica, e aí eu me apaixonei pela constituição, né, do processo de vendas, identificar onde estão as melhores oportunidades, desenvolvimento de um time de vendas, né, como é que a gente pode aproveitar as melhores oportunidades dentro do time, utilizando os nossos recursos, né? Quais são os recursos? Primeiro, pessoas excelentes, processos que fazem bastante sentido ali para cada negócio e dados, né? Como é que a gente consegue montar a partir dessa tríade um time de alta performance? E esse sempre foi o meu desafio. Eu sou apaixonada por construção, eu falo que eu sou uma construtora, é isso que eu faço, e eu me uno às pessoas muito boas para poder construir áreas de vendas e poder entregar as melhores soluções e os produtos ali para os nossos clientes. Basicamente foi isso.
Ah, muito bom, Rai. E falando muito, tu falou bastante em processo, né? Então tem a máxima que vendas é processo. E que tal?
Legal. Bom, na verdade, sim, eu brinco que vendas, né, é baseado em processos, dados e pessoas. E, claro, né, tem aquele fator artístico que sempre foi muito importante, né? No passado, isso foi muito importante, que é a capacidade de você fazer vínculos e relacionamentos, que é fundamental em vendas. Mas hoje isso já são técnicas, né? A gente já conseguiu mapear quais eram esses fatores quase artísticos que eram muito usados no passado, e a gente consegue hoje, por meio de técnicas, desenvolver as pessoas para também usarem e extrair o melhor do potencial. Por exemplo, né, essa técnica de você criar vínculos, que é a técnica de rapport, são ferramentas que a gente usa bastante para desenvolver o time de vendas, né? E no momento que a gente vive, Matheus, que a gente precisa ser cada vez mais eficiente, principalmente no mundo de tecnologia, a criação de processos claros, bem definidos, é fundamental para a gente gerar previsibilidade da rotina e receita, e assim conseguir impulsionar o time a performar mais, né? Quanto mais a gente consegue tirar o processo de vendas do artístico e trazer para o modo científico, embasados em dados, em técnicas e com playbooks, né, claros, melhor a gente consegue desenvolver o nosso time também para serem vendedores de excelência e de alta performance, né? Então, acredito muito que vendas é processo, sim, e que ela unida com um time de excelência, a gente consegue maximizar muito o resultado. Então, quanto mais a gente consegue tirar o processo de vendas do artístico e trazer para o científico, né? Trazer ali para um processo claro e definido, mais fácil é para a gente conseguir implementar e escalar o nosso processo de vendas.
Exato, esse é um ponto bem importante, né? Tipo, conseguir escalar o processo de vendas para ele girar a roda, né? Sem precisar mexer em mais nada. Mas falando, tu falou também sobre alta performance e sobre a tua experiência, né, na Cremer, verificar, né, os times de alta performance. Como é, então, gerenciar um time de alta performance?
Legal, excelente. Depois da minha jornada da Cremer, eu caí aqui na remessa online e meu desafio foi: Raíssa, construa um time de vendas. Tão simples quanto isso, né? A remessa era bem pequenininha naquele momento. A gente tinha, acho que, 17 pessoas no total aqui no time. E no time de vendas, a gente tinha duas pessoas focadas em vendas. Então, era basicamente uma página em branco. E qual que é a primeira coisa e o primeiro elemento que eu acredito que é o principal para você ter um time de alta performance? Pessoas excelentes. Nada é feito sem pessoas, Matheus. Então, clientes, vendedores, líderes, todos são pessoas. Então, ter as pessoas corretas no seu time, alinhadas com um objetivo único e com as competências que você quer ter ali no seu negócio, é fundamental para você conseguir ir mais longe. Além disso, tem um outro processo que é incentivar também o time da maneira correta, né? Então, pessoas excelentes em vendas geralmente gostam de desafio. E colocar desafios ousados e metas agressivas para serem alcançadas é fundamental. E isso tudo atrelado a um programa de incentivo adequado, que possa extrair o melhor potencial de cada um e também recompensar. E programa de incentivo é um assunto bem longo, dá para a gente ter um outro podcast, um outro bate-papo só falando nisso, mas é um organismo vivo e é fundamental também para garantir ali a alta performance, né? E além disso, um terceiro ponto ali é a questão de você ter ferramentas que te ajudem na gestão desse time de alta performance, né? Então, você ter um CRM adequado que possa maximizar a performance do seu time é fundamental. Mas a cereja do bolo e o que é fundamental no final do dia é o treinamento e o desenvolvimento dessas pessoas. Pessoas excelentes, com processos bem definidos, com as ferramentas corretas, precisam ser desenvolvidas. Porque geralmente gostam muito de desafio e estão sempre buscando o próximo passo. Então, colocar tudo isso num guarda-chuva, em que as pessoas vão estar constantemente sendo desenvolvidas, fechando gaps, abrindo novos gaps e conseguindo perceber que a performance está melhorando e que elas estão indo mais longe, você consegue ter um time alinhado de alta performance e com baixo turnover, né? Com uma boa ali aderência, o que vai garantir mais longevidade dos seus processos de venda.
Interessante. Então, só para a gente, para a próxima pergunta, contemplar um pouco mais, você começou na remessa com um time de duas pessoas.
Exatamente.
Hoje, quantas pessoas tem no teu time?
A gente abate 50 pessoas agora.
50 pessoas. E como é que é lidar com um time tão robusto, né? Com 50 pessoas, então ter essas 50 pessoas com uma alta performance.
Legal. Acho que foi fundamental para a gente. Todo mundo pergunta, né? Nossa, Raíssa, como é que foi a jornada até aqui? Às vezes eu falo, gente, eu não sei exatamente. Porque cada momento era um desafio que você precisava encarar, né? Mas eu acho que o primeiro passo foi, de fato, escolher pessoas excelentes para estarem no time. Tanto que o time de vendas da Remessa Online é um time antigo, né? Para um time de vendas é um time antigo, a gente tem um baixo turnover. E eu acho que isso é fundamental para você conseguir replicar uma cultura. Então, pessoas excelentes que estão querendo, de fato, construir um negócio junto com você, você começar a identificar as oportunidades de processo e ir melhorando esses processos. Sempre é um organismo vivo. Então, imaginar que você vai construir um processo de vendas, uma máquina de vendas, e que ela vai estar lá para sempre, é igual uma fábrica, né? Uma fábrica necessita de manutenção, precisa de revisão e precisa também que você melhore as máquinas que estão lá. Como você faz isso, né? Você revisa os seus processos, falando do time de vendas, você revisa os seus processos, você revisa os seus playbooks e você desenvolve as pessoas que estão lá. Não é simplesmente trocar as pessoas, pelo contrário, quando você consegue colocar uma jornada de carreira, você consegue ter mais histórico desenvolvendo constantemente o seu time, você consegue começar a crescer. Então, qual foi a estratégia, né, para montar um time robusto? A minha estratégia foi começar de baixo para cima. Então, eu comecei montando o time da base e, com o passar do tempo e da necessidade, eu fui trazendo as lideranças necessárias e dando autonomia para que essas lideranças pudessem desenvolver os seus processos e que conversassem entre si, para gerar uma unicidade. Então, a gente precisava garantir que as áreas, apesar de cada uma estar em um momento de desenvolvimento, né, de cada produto e de cada vertical, mas que elas também tivessem uma unicidade. E isso também vem um papel muito forte de Sales Enablement, né? Como um grande guardião desses processos e também como um grande desenvolvedor de pessoas. Então, hoje, dentro ali, né, do time de planejamento, a gente olha ali a parte de processos e ferramentas, projetos e qualidade, né? Muito ali no Sales Enablement, olhando o time como um todo, garantindo uma cultura forte e uniforme, garantindo que as pessoas estão sendo bem treinadas e estão engajadas no mesmo processo, ajudando no modelo de ramp-up, né? Porque como um cliente, se ele não está contente com os primeiros 90 dias dele, a chance dele performar depois é muito baixa. O colaborador, né, o vendedor também é assim. Ele precisa receber um excelente onboarding para começar vendendo e batendo meta e se engajando ali dentro da jornada. Então, eu acredito que para ter um time tão robusto hoje, é fundamental que a gente tenha esse pilar bem consolidado e amarrando todas as pontas. Além de uma liderança bem engajada, né? Que consiga passar a mensagem para o time de uma maneira bem transparente e bem objetiva. Isso é bem importante.
E focando ainda no time robusto, de alta performance, também eu vejo daí de uma parte que quando eu fui executivo de contas, eu entendia muito do treinamento, do desenvolvimento e também do que a gente pode ver agora de monitoria. Tudo eu entendia no início de uma maneira, que isso não vai me desenvolver, que eu não quero me desenvolver, eu só quero vender. Só que depois que eu comecei a entender, já tive mais alta performance, entender sobre treinamento e microgerenciamento, agora que a pergunta que eu ia fazer, mas a monitoria. Mas muitos enxergam como microgerenciamento. Então, como tu vê essa relação entre a monitoria da qualidade com o microgerenciamento, né? Para um time de robusto, de alta performance, entender melhor sobre isso.
Legal. Na verdade, assim, o microgerenciamento, ele vai ser necessário, talvez, para um momento muito early stage ali, né? Muito no começo, na verdade, da jornada do vendedor para ajudar ele no ramp-up. Vendedores de alta performance, eles precisam, sim, de liberdade para poder tocar os seus processos, mas a monitoria, ela entra como uma peça fundamental para poder desenvolver ainda algum gap ou algum vício que a gente tem. E isso é absolutamente normal. 100% de nós temos ali gap para poder desenvolver, né? O que é importante nesse modelo de monitoria e como é que ela desenvolve de fato o time? A gente entender quais são as competências que são necessárias para o vendedor poder atingir não 100% da sua meta, mas 120% da sua meta. E você mostrar qual é esse caminho para o vendedor, né? Então, olha, hoje você está atingindo esse percentual de resultado, mas se você traçar esse caminho, você vai chegar em 20% acima e vai conseguir ser melhor comissionado, vai conseguir entregar muito mais resultado, vai ter uma trilha de carreira mais interessante. A monitoria, ela entra não para ficar fiscalizando o que ele está fazendo, que é a mesma coisa do CRM, né? Tem muita gente, lá no começo foi um dos grandes grandes estigmas, né? Poxa, o CRM é só para o meu chefe ficar me investigando e me monitorando, vendo o que eu estou fazendo. E hoje, quando eu vou dar mentoria para muitas startups, tem muitos líderes de vendas que estão passando por esse mesmo momento, que é o time questionando, não, eu não quero, com aquela resistência ao CRM. E não, o CRM é usado para você poder gerar mais controle sobre a sua própria carteira e garantir mais produtividade, e a monitoria é utilizada como um ponto de apoio para você poder identificar onde estão os seus principais gaps, trabalhar em cima deles e poder melhorar a sua performance também. Isso atrelada, e não é monitoria, mas a monitoria tem uma técnica. Tudo tem uma técnica de como precisa ser feita, né? Por isso que existem os profissionais especialistas nesse assunto. Não é simplesmente ouvir a ligação e falar, nossa, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Pelo contrário, você, Matheus, pode falar muito bem sobre isso, né? Existe toda uma técnica de quais são as competências que estão sendo avaliadas, quais são os indicadores que estão sendo avaliados e, principalmente, qual a devolutiva. Fazer monitoria por fazer, não importa. O importante é qual a devolutiva e qual o plano de ação que vai ser tirado dessa monitoria. Isso é uma ferramenta poderosíssima para poder gerar desenvolvimento de time.
É, esse é um ponto bem importante, Raíssa, que você falou sobre a devolutiva, né? Porque a devolutiva, ela é muito do feedback também de como você vai passar para a pessoa e não somente passar simplesmente, ah, ok, é isso, ponto. Acho que bem importante também tu incluir, né, algumas técnicas que poderiam ser diferentes, né? Então, um roleplay, fazer um roleplay de simulação sobre esse mesmo cliente. Então, tem algumas coisas que a gente pode trazer dessa monitoria e alavancar cada vez mais a alta performance desse colaborador. E eu, bem vendo do meu lado, eu quando fui também executivo de contas, quando fui SDR, a monitoria fez eu melhorar muito mais, né, da minha performance, porque o feedback era constante, eu conseguia entender e identificar os meus gaps para, ou quando eu não alcançava a meta, eu quando vou alcançar, ou quando eu alcançava, ganhar um pouco mais. Então, isso é bem, bem importante. E falando sobre processos ainda, voltando lá para a primeira pergunta, como você vê, né, o playbook, né, que ele é uma bússola documental dos processos, e qual o papel do gestor nessa construção?
Perfeito. Playbook é um organismo vivo, tá? Então, assim, da mesma forma que os processos precisam ficar sendo sempre revistos para ver se a gente está na melhor maneira, e principalmente em startups, né, que crescem de uma maneira super rápida, e que às vezes tem um crescimento exponencial ali, você precisa ficar acompanhando o que precisa ser revisado e tudo mais. Então, o playbook é um organismo vivo e é, de fato, uma bússola. Garante que o time consiga trabalhar de forma uniforme, né? E aí entra o papel do gestor. O gestor precisa garantir que o time está seguindo o playbook. Brinco aqui, a gente não faz melhores práticas em um playbook porque a gente quer e porque a gente gosta de gerar mais trabalho. É porque a gente já testou, a gente já padronizou e a gente viu que aquela ferramenta, aquela forma de fazer é a melhor forma. Não só para o vendedor poder atingir melhor os seus números, mas também para o cliente que está do outro lado recebendo o atendimento. Afinal, estamos a serviço de clientes, né? Temos uma missão primordial que é garantir a satisfação do nosso cliente na ponta. Então, o playbook, ele serve como essa bússola e esse guia para poder gerar padronização do conhecimento, gerar um ramp-up mais acelerado do vendedor e gerar também ali uma aderência aos nossos processos. Qual que é o principal objetivo de você ter um playbook e de você ter uma aderência ao playbook? É você otimizar os seus números e a sua produtividade em vendas, né? E gerar melhores indicadores e melhores resultados versus as metas, né? O gestor, ele precisa ser o guardião do playbook. Ele precisa garantir se o time de sales enablement, né, tá ali gerando o playbook, ele não tá sendo seguido, não serve de nada. Tem todo de novo, né? Eu sempre brinco que as coisas são feitas com técnica, com pensamento e com estratégia por trás. O time de Sales Enablement fomenta o playbook justamente mapeando quais são as melhores práticas, os benchmarks dentro do time, os benchmarks de mercado e colocam à disposição dos líderes para que eles possam oferecer para os seus times o que tem de melhor naquele momento, certo? Então, o gestor, um bom líder, ele confere a aderência do seu time ao playbook e se o time acaba desenvolvendo ali, consegue identificar uma melhor maneira de fazer aquele processo, o gestor também tem o papel de gerar um feedback para o time Sales Enablement, para que eles juntos identifiquem essa oportunidade, padronizem e assim atualizem o playbook. Por isso é um organismo vivo e é um organismo, né, de vai e vem. O feedback das duas pontas é fundamental para que o processo ali do playbook seja bem endereçado.
Muito bom, Rai. E falando agora sobre Sales Enablement, né, na sua opinião, quando é necessário um time de vendas buscar um profissional para implementar no time, ou necessariamente ou alguém do time para fazer a parte de Sales Enablement?
O quanto antes, Matheus? O quanto antes, de novo, uma das coisas primordiais no time de vendas é você garantir uma cultura, né, adequada, é garantir uma matriz de treinamento e desenvolvimento coerente, é você garantir playbooks desde o início. É muito mais difícil você virar, né, um transatlântico do que virar uma lanchinha. Então, se você já tem essa cultura de playbook, essa cultura de engajamento, se seu time já está azeitado, a obra, né? O líder não precisa mais se preocupar com a obra, porque a obra já roda por si só, né? Então, você já tem um profissional de Sales Enablement pensando sobre isso, o time acaba gerando uma cultura de alta performance. O time mesmo acaba se incomodando e gerando essa cultura da qualidade. Eu vi isso na prática aqui na Remessa, né? A gente tinha um time ainda razoavelmente pequeno quando a gente trouxe essa figura do Sales Enablement, né? E começamos a documentar. E o salto de performance do time foi gritante mesmo. Coisa de 3 vezes mais performance, depois de 2 meses de implementação da célula de Sales Enablement e da gente começar a mapear os processos. Fora que o time de Sales Enablement, ele entra junto com o time para ouvir as melhores práticas, né? Quando o time também está falando sobre as melhores práticas, falando dos seus processos, esse trabalho é riquíssimo, porque você começa a gerar insights e você começa a melhorar o seu processo de vendas. Então, o quanto antes você trouxer esse profissional, mais você vai garantir que o seu time vai estar engajado, você vai ter uma pessoa olhando para o desenvolvimento do seu time, você vai garantir que tem uma pessoa olhando para a estratégia de produtividade do seu time. Então, uma recomendação que eu faço hoje nas mentorias é: tenha uma pessoa de Sales Enablement, tenha uma pessoa de qualidade olhando para esses assuntos que muitas vezes acabam sendo laterais, né? Você fala assim, preciso garantir a receita, preciso garantir a meta. Mas como que está a saúde do seu time? De novo, o resultado é feito por pessoas. No final do dia, são as pessoas que levam, né, o resultado para frente. Então, é fundamental e o resultado é claro. É uma coisa extremamente mensurável.
É muito bom você tocar nesse ponto. Eu vim de um time antes que era de 8 pessoas do time comercial. E essa era uma pergunta que sempre que acontecia. Quantas pessoas no time precisam ter para ter um profissional de Sales Enablement? E essa foi sempre uma dúvida, porque ou é para um time muito grande, que geralmente eram times globais que trabalhavam com Sales Enablement, e eu vim de um time de 8 pessoas, e agora eu tô com um time com praticamente 50 pessoas na Remessa. Né? Então, vai bem do ponto que você falou. Depende muito também da maturidade do time, né? De como a empresa está preparada para ter um profissional de Sales Enablement. E esses pontos que você tocou foi muito importante. E como você vê, Raíssa, o papel do profissional de Sales Enablement?
Legal. Acho que o ponto que é para o profissional de Sales Enablement, né? É fundamental dentro do time de vendas, principalmente quando ele tem correlação e interlocução com as demais áreas. Então, o profissional de Sales Enablement, ele precisa ser uma pessoa, primeiro, que entenda muito dos processos de vendas. Então, como você falou, quando você é executivo de contas, então você entende o que a pessoa ali de vendas está passando, quais são os gaps, quais são as necessidades, qual a dificuldade do ramp-up, né? A gente está falando muito aqui de, como melhorar a produtividade, mas tem um fator que é fundamental, que é o onboarding, né? E que o profissional de Sales Enablement acaba olhando muito para isso e acelerando o ramp-up. Então, quando o profissional de Sales Enablement tem a liberdade de poder transitar entre as diferentes áreas, mergulhar nos processos e ter uma interface geral com os líderes, né, de cada mesa, os líderes de cada time do comercial, você acaba gerando aquilo que a gente falou, que é um organismo vivo de um feedback loop, né, entre o que está acontecendo na operação e o que a gente gostaria que acontecesse, né? Então, esse profissional, para mim, é primordial dentro do time de vendas, é primordial que ele entenda muito dos processos de venda e que ele esteja antenado com o mercado, esteja vendo o que está acontecendo, quais são as melhores práticas para poder trazer para dentro de casa. Precisa ser um profissional que consiga ter uma relação interpessoal e de engajamento muito forte, porque ele é o primeiro piloto ali a levantar a mão e apontar a direção para onde o time precisa ir. E ele é um cara que precisa estar muito à frente das estratégias. Ele precisa ser uma das primeiras pessoas a ser munido da estratégia de para onde a gente precisa ir. Por quê? Sendo munido dessa estratégia, ele vai conseguir ajudar o time a passar pelas principais transições. Então, é fundamental que isso esteja à frente. Então, esse profissional ali é um cara que precisa estar com a cabeça bem aberta e bem fresca para poder auxiliar o time.
Muito bom. Então, chegando praticamente para o nosso final, a pergunta que a gente sempre faz: pessoas, processo ou tecnologia?
Olha, se tiver que ranquear, eu ranquei o primeiro pessoas, Acho que pessoas, de novo, né? Pessoas são responsáveis por tudo, por todos os resultados. Pessoas excelentes são capazes de mover montanhas. Você ter as pessoas certas e alinhadas com você é o primeiro passo para você montar processos e também para você desenvolver tecnologia.
Muito bom. E então, para o final, não fica a dica. Qual a dica que você dá aí para o pessoal que está ouvindo?
Acho que a dica que eu gostaria de deixar aqui é invista no seu time. Investir em pessoas nunca é um investimento perdido, pelo contrário. Investir num time unido, um time com uma cultura de alta performance, um time que gosta de se desafiar, você vai estar garantindo que o processo rode sem você. Você que é líder, né, de um time de vendas, acho que o negócio, você vai querendo construir a sua máquina de vendas, a sua obra. Sabe quando que você de fato constrói a sua máquina de vendas? Quando a sua máquina roda sem você. Você pode estar fazendo outra coisa que o seu time está fazendo questionamentos que você faria, que seu time está desenvolvendo aqueles playbooks que faltavam, que seu time está melhorando sem você. Hoje, eu tenho a maior convicção de falar que o meu time roda sem mim. Então, a obra, ela já existe por si só. Ela já não precisa mais de mim. Então, invista no seu time. Invista tempo, invista dinheiro, invista recursos no seu time, porque isso volta de uma maneira muito forte.
E foi bem no ponto, né, da pergunta inicial. Vendas é processo, então não tem para onde fugir. Raíssa,
Exatamente.
muito obrigado por esse papo, por essa aula, e agradeço demais mesmo.
Matheus, obrigada a você pelo esse espaço. É um prazer poder estar compartilhando um pouquinho aqui dessa jornada com vocês e vamos em frente, né? Construindo aí um processo de vendas muito melhor.
Não, beleza. E sigam a Raíssa nas redes sociais, LinkedIn, que ela está gerando bastante conteúdo bem importante aí, sobre vendas. Pessoal, esse é o penúltimo episódio então da temporada. Então, na próxima semana vamos ter o último episódio, né, dessa primeira temporada e sempre deixando a dica nos três pontinhos seguidos no Spotify. Valeu, obrigado.
Obrigada, pessoal.